9h39, conosco aqui no estúdio, o deputado Gugu Bueno. Bom dia, deputado. Bem-vindo.
Bom dia, sempre uma alegria estar na Rádio CBN. Eu sempre tenho uma satisfação especial de estar nessa rádio, porque quando a primeira vez que eu morei em Curitiba, isso foi no ano 2004, 2005, 2006, como eu era chefe de gabinete da Secretaria de Esportes do Estado, e ali eu tomei o gosto de ouvir a Rádio CBN, que não tinha ainda na nossa região, né? Uma rádio só de notícia, que toca notícias, né? Então, estar na Rádio CBN, para mim, é sempre uma alegria, uma satisfação especial.
Deputado, vamos falar sobre os trabalhos até o momento, na Alep, né? Como tem sido, né, os assuntos mais polêmicos? A gente ainda fala sobre pedágio aqui na região, tem a questão do anexo C na Itaipu também. São vários assuntos, até agora, da Câmara.
Olha, a Assembleia é sempre quente, né? Até mais, até pelo fato de eu ser o vice-líder do governador Ratinho na Assembleia. Então é evidente que a gente acaba se envolvendo em praticamente todas as discussões do Estado, né? A minha atuação como deputado, ele se divide em dois. Primeiro, a minha atuação municipalista, defendendo os interesses dos nossos municípios que a gente representa. Aqui para Cascavel, por exemplo, no outro mandato, nós trouxemos mais de 61 milhões em recursos, né? Recursos para ampliação do hospital universitário, que é a ala materno-infantil, a construção da delegacia cidadã, a construção do Colégio Riviera e tantos outros recursos que a gente poderia falar aqui em Cascavel. E só esse ano já são mais de 7 milhões de reais, né? 6 milhões em equipamentos para o HU e 1 milhão para as nossas escolas estaduais. Além desse nosso trabalho como representante de Cascavel e do Oeste do Paraná, a gente tem atuação como vice-líder do governo, que é debater e discutir todos os temas do Estado do Paraná. Nós temos essa incumbência, né? Então, é uma agenda cheia de debates e de discussões, né? Essa questão do pedágio, estamos vivendo aí um finalmente dessa história, né? Os lotes estão indo já para leilão, né? Para que a gente possa retomar essa questão. Estamos na expectativa, estamos na esperança, e foi feito todo um trabalho para que nós tenhamos o pedágio mais justo possível, né? E também a garantia das obras tão necessárias, né? E é importante as pessoas saberem disso, né? Que as obras estão garantidas nessa nova concessão. Por exemplo, a duplicação de Matelândia até Curitiba, né? O que para nós é um sonho, e nós não podemos abrir mão disso. A região oeste do Paraná não suporta mais. A nossa produção tem aumentado a cada ano. Nós precisamos de uma rodovia duplicada até o porto de Paranaguá. Nós, enquanto produtores, e nós também, enquanto usuários, né? Usuário de automóvel pequeno, né? Questão de segurança. A gente que faz esse trecho, muitas vezes, toda semana, sabe o quanto é perigoso você estar na 277 viajando daqui a Curitiba, né? Então, toda e qualquer discussão, ela parte dessa obrigação. Nós não abrimos mão das obras estruturantes. Nós estamos falando de 40 bilhões em investimentos, né? Nesse processo do pedágio, nós tivemos vitórias muito importantes. A grande vitória é a gente ter tirado a outorga, que era um modelo que o então ministro Tarcísio defendia, e que, com a força do Oeste do Paraná, das nossas entidades, com a sensibilidade e a determinação do governador Ratinho Júnior, nós conseguimos tirar a outorga, que com toda certeza iria apenas encarecer o pedágio, e esse dinheiro, essa joia, seria usada para o governo federal fazer obras em outros estados do Brasil, né? E o nosso governador, na época, sensibilizou o presidente Bolsonaro, dizendo que o pedágio já tinha sangrado muito o Paraná ao longo de 25 anos, né? E não seria possível que nós pagássemos o preço por obras em outras regiões do Brasil. Essa foi uma grande vitória do mandato do presidente Bolsonaro, e esse ano nós tivemos uma outra grande vitória, que foi tirar a trava dos descontos e suavizar a linha do aporte, né? O aporte é importante. O aporte é importante porque, se a empresa vai participar da concessão e vai dar um desconto, ela tem que aportar esse recurso para deixar de garantia que, caso ela não faça as obras, a gente faça com esse aporte, né? E nós conseguimos suavizar esse aporte, que foi uma vitória importante esse ano. Então, tudo nos leva a crer que teremos um pedágio mais justo possível, que não é um pedágio barato, né? Não é um pedágio barato, porque é uma equação matemática e econômica. O que nós não podemos ter é um pedágio abusivo, caríssimo e sem as obras, andando em pista simples. Então, agora já foi para o leilão o lote 1, né? Que é lá o lote mais de Guaraprova para frente, próprio litoral. E nós estamos trabalhando para que logo, logo, o lote 6, que acaba contemplando mais a nossa região, possa também ir para leilão. Porque as nossas estradas, infelizmente, a 277 está pior do que nunca, né? E é bom dizer que isso é responsabilidade do governo federal.
Uhum.
As rodovias BR são BR de Brasil, são propriedades do governo federal. O governo do estado não pode colocar dinheiro para fazer a manutenção dessa rodovia.
É, e as estradas sem manutenção acabam deteriorando, né? E é o que está acontecendo agora. E só aguardando vir realmente, né, o pedágio, a concessão. Mas a outra preocupação também é entre Cascavel e Toledo, né? Como é um trecho muito curto para um pedágio.
É um trecho curto. Nós trabalhamos, nós pedimos, né? Nós fizemos, por exemplo, os deputados aqui do Oeste, nós fizemos um requerimento para o ministro Tarcísio, na época, né, pedindo que fosse revisto essa questão do pedágio entre Cascavel e Toledo. Contudo, a BR-467 é uma BR.
Uhum.
É uma decisão do governo federal. É um patrimônio do governo federal. Nem o governador Ratinho Júnior, nem os deputados estaduais têm essa incumbência e essa autoridade de determinar algo. O que nós podemos fazer e fizemos, e estamos fazendo ainda, é debatendo e pedindo, tentando mostrar que Cascavel e Toledo é praticamente uma região, no papel já é uma região metropolitana, mas mais do que isso, nos próximos 5, 10 anos as cidades terão ainda mais proximidade, que existe muito munícipes de Toledo que vem para Cascavel e Cascavel vai para Toledo, né? Então estamos cobrando e estamos, como ainda o nosso lote, não, o lote 6 ainda não fechou, né? Os estudos e tudo mais, ainda há uma esperança, né? Sem dizer que em Toledo agora também o próprio PT ganhou um deputado federal, que é o deputado Elton Welter, que é um deputado da base do governo, é do PT, né? E eu acredito que tenha uma influência maior, né? A gente, além de não ser deputado federal, além de sermos Estado, né? Todo mundo sabe do nosso alinhamento com o presidente Bolsonaro.
Uhum.
Então nós fazemos hoje oposição ao governo federal, né? Então a gente sabe que as tratativas são mais difíceis, né?
Uhum.
O diálogo é mais difícil. A gente tenta dialogar de maneira institucional, mas é mais difícil. Agora, Toledo ganhou um deputado federal do PT, né? E se tem alguém que talvez possa influenciar com o seu mandato nessa questão, talvez seja por aí o caminho. E a gente ainda está nessa expectativa de ser revista essa questão.
Deputado, como vice, né, líder do governo, a gente fala também das escolas cívico-militares. Cascavel temos duas escolas, né? E conversando com...
Não, temos sete.
Sete.
Temos sete. Duas no modelo com o governo federal.
Isso, duas do governo federal, sete. Então, a gente fala das escolas e, ao conversando com alguns pais e com a própria chefe do núcleo aqui de Cascavel, há realmente uma mudança com relação à qualidade do ensino. E a preocupação é manter essas escolas. E agora o governo estadual vai assumir elas. Como que o senhor vê isso, né? E se há a possibilidade de repente, aumentar esse número de escolas?
Vamos lá. Primeiro é importante contar isso para as pessoas, porque as pessoas, ainda mais no tempo hoje de rede social, de fake news e tudo mais, as pessoas elas recebem muitas informações negativas, né?
Uhum.
Que tem feito até mal para a nossa sociedade, mas obviamente que isso é tema para outra entrevista. A nossa sociedade está doente, né? Mas eu vou dar aqui uma boa notícia aos ouvintes de Cascavel, do Oeste, aos paranaenses. O estado do Paraná tem mais de 230 escolas cívico-militares. 230 escolas cívico-militares. O segundo estado que mais tem, que é o estado de Goiás, tem menos da metade do que o estado do Paraná tem.
Uhum.
Menos da metade. Por quê? Porque o governador Ratinho Júnior, em 2019, quando assume o mandato, e eu fazia parte do seu governo, ele entendeu que a forma com que as nossas escolas estavam, que o ensino estava acontecendo nas nossas escolas, a falta de disciplina, de compromisso, de hierarquia, estava comprometendo e muito a qualidade do ensino. E nós começamos a instauração desse grande projeto de escolas cívico-militares. O governo federal, do presidente Bolsonaro, nos possibilitou instalar também no Paraná algumas escolas com o pessoal do Exército, né, que é o modelo federal. Aqui em Cascavel a gente conseguiu trazer duas escolas, né? E essas duas escolas que foram atingidas por essa determinação do governo federal de acabar com as escolas cívico-militares. Obviamente que o governo federal não tem poder de acabar com as escolas cívico-militares que são mantidas pelo Estado. Ele vai acabar com as mantidas do governo federal. Só que o nosso governador Ratinho Júnior disse e já assumiu e já determinou o secretário Rony, o secretário de Educação, que o Estado absorva essas escolas cívico-militares do governo federal para o Estado do Paraná. Então, vai continuar modelo cívico-militar, é uma grande decisão acertada do nosso governador. E digo mais, eu sei, posso dizer e posso compartilhar com vocês, que o nosso desejo do governador, embora nós tenhamos mais de, se não me engano, são 236 escolas, o desejo do nosso governador é que a gente amplie, passando ainda logo nos próximos anos, passando de 350 escolas cívico-militares. É um avanço isso para a qualidade do ensino do Paraná. Coincidência ou não, mas obviamente que não existe coincidência, existe trabalho, lógico que também não é só por isso, mas o Estado do Paraná tinha, em 2019, a sétima melhor educação do Brasil. Sabe qual que é a nossa posição hoje? É primeiro. O Estado do Paraná é o primeiro, é a melhor educação do Brasil, segundo o IDEB. Saímos de sétimo pela primeira vez na história, somos a melhor educação pública do Brasil. Então, é um projeto que veio, que deu certo, que continuará e que ganhará cada vez mais força. Nós, inclusive, semana passada, o governo mandou uma mensagem à Assembleia Legislativa e a Assembleia aprovou, antes do recesso, aumentando o repasse e a bonificação dado para os policiais militares que participem desse projeto cívico-militar. Né? Então, nós estamos, além de não estar acabando com o projeto como com o governo federal, nós estamos aumentando o incentivo para que mais policiais militares se coloquem à disposição desse projeto cívico-militar.
Vamos falar também só um pouquinho sobre o hospital universitário, né? O senhor falou dos investimentos do hospital universitário. Muitas demandas ainda temos no hospital, mas tem conseguido o governo manter todos os compromissos com relação ao hospital?
Olha, o hospital universitário nunca recebeu tanto investimento do governo do estado como recebeu nesses últimos anos. Nós estamos, por exemplo, fazendo a ampliação da ala materno-infantil, que hoje ocupa um espaço de 500, 600 metros dentro do HU, e que só nesse outro espaço nós estamos falando de um espaço de 5 mil metros quadrados. Né? É um investimento de 15 milhões de reais. Nós teremos um hospital materno-infantil, nasce por mês aqui em Cascavel em torno de 300 crianças por mês. E o espaço que hoje é utilizado no HU é extremamente precário. Né? Então nós teremos um hospital materno-infantil. E além de termos esse hospital materno-infantil, obviamente que nós vamos conseguir abrir ainda mais espaço dentro do próprio HU para aumentar os leitos. Né? E tivemos um maior aumento de leitos do HU dos últimos anos. Né? Só de UTI, nós aumentamos em 6 vezes o número de leitos que existiam antes de 2019, que estão à disposição da nossa população. Os investimentos são constantes. Por exemplo, há cerca de 20 dias atrás, nós anunciamos junto com o secretário Beto Preto, conseguimos 6 milhões de reais em equipamentos para equipar o hospital universitário e também equipar a ala materno-infantil e equipar o centro de cirurgia programada. Que talvez a pessoa que nos ouça nesse momento não consiga dimensionar a importância disso. Para que é o centro de cirurgia programada? Por exemplo, qual que é a grande fila que nós temos hoje em Cascavel? Cirurgia eletiva. O cidadão que está necessitando uma cirurgia do joelho, por exemplo, está em casa, ele espera ser chamado. Há uma longa fila. Contudo, muitas vezes ele é chamado, quando ele está pronto para entrar no hospital, acontece um acidente, uma emergência, e aquele leito que estava reservado para a cirurgia eletiva, ele é ocupado por uma emergência, por uma urgência. O cidadão tem que voltar para casa. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo já passaram por isso. Então, o hospital chegou à conclusão, e também com o apoio do vereador Edson Souza, da necessidade de termos um centro de cirurgia programada que seja usado exclusivamente para as cirurgias eletivas. Aí você consegue fazer um calendário de programação. Né? Olha, vamos conseguir fazer 20 cirurgias por dia. Ótimo. Mas você tem um calendário que você consiga, inclusive, previamente, marcar para a população. Só que nós temos que equipar esse centro. Né? Então está sendo ampliado o HU e nós conseguimos esses 6 milhões de reais para equipar esse centro de cirurgia eletiva, que com toda certeza vai resolver muito essa questão dessa fila de cirurgias eletivas. Só que, mesmo com toda essa ampliação que foi feita nesses últimos anos, com os investimentos, nós tivemos um grande problema na saúde pública de Cascavel, que foi o quê? O fechamento do Hospital Salete. Nós tínhamos ali mais de 100 leitos SUS ocupados pela nossa população. E foi fechado, diga-se de passagem, não pela vontade do governo, muito pelo contrário, o governo apoiou o Salete naquilo que foi possível, né? Foi fechado por questões particulares, problemas, enfim, com o proprietário do imóvel e tudo mais, apesar de toda a determinação do Dr. Rogério. Mas é um hospital que fechou e que era fundamental para a saúde pública da nossa região. Então, obviamente, que isso acabou trazendo ainda mais problemas. Só que nós estamos fazendo um trabalho, não só no HU, nós estamos trabalhando muito fortemente no Hospital de Nova Aurora, estamos conseguindo abrir o Hospital Regional de Toledo, estamos apoiando o Hospital Bom Jesus de Toledo, estamos apoiando o Hospital Bom Samaritano de Céu Azul. Por quê? Se nós, por exemplo, lá no Bom Samaritano de Céu Azul, que embora seja um hospital de pequeno porte, mas tem operado muito, a gente potencializar aquele hospital, a baixa e média complexidade da região lá de Céu Azul fica lá, não uhum. precisa vir para o HU. O ideal é que o HU fosse só de alta complexidade, né? Não precisa fazer uma cirurgia de vesícula no HU. Portanto, que esses hospitais da região, nessa descentralização da saúde pública, quando você investe no hospital lá em Céu Azul, quando você investe no hospital de Nova Aurora, você está investindo no hospital universitário, porque você consegue segurar esse pessoal lá nos municípios ou na região deles e não precisa vir aqui superlotar o HU. Então, é complexa essa questão da saúde pública, mas eu dedico boa parte do meu mandato para tentar melhorar da melhor forma possível as condições de atendimento à nossa população.
Outro assunto também, para a gente encerrar, é sobre o transporte, a audiência, né, que debateu o transporte intermunicipal de passageiros também, que foi convocada pelo senhor no mês passado.
Eu sou presidente da Comissão de Transportes, né, da Assembleia uhum. Legislativa do Paraná, e nós chegamos, fazendo um estudo desde o começo do ano, que essa questão de transporte de passageiro intermunicipal no Paraná é algo que não é regulamentado.
Uhum.
E nós temos muitos municípios, por incrível que pareça, que não são atendidos por linha de ônibus, né? Que simplesmente não tem a comodidade de pegar um ônibus, vir para Cascavel e de Cascavel ir para Curitiba, por exemplo. Então, nós fizemos essa audiência pública para debater os problemas, identificar os furos, identificar as dificuldades. Estamos criando um marco legal para o transporte intermunicipal de passageiro, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, melhorar esse modelo que existe no Paraná e melhorar a oferta do serviço à nossa população.
Bom, deputado, falando no geral agora.
Olha, estamos à disposição, estamos trabalhando bastante, né? Estamos começando a viver um período aí de pré-eleitoral, né? Estamos colocando o nosso nome como um pré-candidato pelo PSD, que é o partido governador, uhum. né? E a gente sabe que Cascavel vive um momento muito especial sob o comando do nosso governador, estou profetizando, do nosso prefeito Paranhos, do vice Renato, né? E Cascavel tem crescido, estamos hoje em 350, o censo deu 348, mas o IBGE deu 348, mas tenho certeza que hoje é 350 mil cascavelenses.
Eu acho que né? passa um pouquinho disso.
É capaz de ter passado, né? Então, é uma grande cidade, e proporcionalmente, os problemas também ficam mais complexos, uhum. né? Então, a eleição acaba sendo um momento muito importante e nós estamos nos preparando. Estamos estudando a cidade de Cascavel, as nossas dificuldades, né? Conversando com gente que entenda da educação, da segurança, da saúde, da habitação. Para pensar Cascavel daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Porque Cascavel já se tornou uma grande máquina. Uhum. E para você gerir uma grande máquina, você tem que ter a habilidade e a competência necessária. E vamos amadurecer essa discussão, esse debate, para poder apresentar um projeto para a cidade de Cascavel lá no ano que vem, que é o ano da eleição.
A gente fala que Cascavel é uma cidade grande no interior do Paraná. Posso estar errada, né? Mas sempre Cascavel foi a quinta maior cidade do estado do Paraná. Eu só estou falando que posso estar errada porque dá aquela falha de memória que a gente sempre tem às vezes. Bom, Cascavel é a quinta maior cidade do estado do Paraná e pode até chegar próximo à segunda cidade, que é Londrina, pelo desenvolvimento que ela tem tido.
Se você analisar o crescimento dos últimos 10 anos, Cascavel é a cidade que mais cresce. Nós vivemos um cantinho privilegiado do planeta uhum. Terra, né? Cascavel está no centro do Mercosul, né?
Uhum.
Eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo estaremos vivendo numa cidade de 500 mil cascavelenses, né? Nós temos que cuidar desse crescimento, ao mesmo tempo que esse crescimento nos empolga pelas oportunidades, né? A gente tem que cuidar desse crescimento para que a gente não perca a qualidade de vida da nossa população. Nós temos que ter como obrigação a capacidade de transformar, toda essa riqueza que Cascavel produz. Por exemplo, nós temos o terceiro maior VPB do Paraná, né? Produzimos mais de 3 bilhões no último ano. Nós temos que ter o compromisso como gestor, como político, enfim, como pessoas que ocupam funções públicas, de ter projetos e programas e políticas públicas que transformem essa grande riqueza de Cascavel em qualidade de vida da nossa população. Nós temos como obrigação termos uma qualidade de vida que seja referência para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Aqui nós temos que mostrar o Brasil que dá certo, né? Que o prefeito Paranhos tem feito muito bem isso. fez essa gestão magnífica nesses últimos anos, mas é algo que tem que ser continuado. Se nós tivermos uma gestão ruim nos próximos 4 anos, se nós voltarmos para trás nos próximos 4 anos, com toda certeza isso causará prejuízo muito grande para a cidade de Cascavel. Eu amo essa cidade, eu sou cascavelense, nasci aqui, estudei nas nossas escolas públicas de Cascavel, só nas escolas públicas. Então, assim, ver Cascavel crescer da forma que tem crescido enche o meu coração de alegria e de orgulho. Mas a gente tem que cuidar da nossa cidade de Cascavel para que ela continue crescendo, mas a nossa gente continue tendo uma qualidade de vida.
Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui na CBN nessa manhã.
Eu que agradeço, mandar um abraço aos ouvintes. Eu sei que essa é uma audiência sempre muito qualificada, né, da CBN, então é sempre uma oportunidade para a gente conversar sobre assuntos importantes de Cascavel, do Paraná e do Brasil. Grande abraço a todos e bom dia.
Agora, 10 horas, repórter CBN na sequência, já voltamos.